Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos continuar com os nossos trabalhos, então, depois das duas audições que realizamos, e entramos na segunda parte e nas informações gerais. Gostaria de partilhar convosco, senhoras deputadas, senhores deputados, temos notícia do Dr. João Galamba relativamente às questões que lhe foram enviadas e que serão respondidas em breve, ou em breve ao que percebemos será na próxima semana, portanto, perfeitamente aceitável, penso eu de que. Os senhores deputados estão a acompanhar as questões, muito bem. Depois gostava também de partilhar com os senhores deputados que foram recebidas as perguntas pelo grupo parlamentar do PSD a serem colocadas à senhora comissária europeia, doutora Maria Luísa Albuquerque. Senhores deputados, o Costa e Pedro Coimbra, chegaram, entretanto, ontem, perguntas do grupo parlamentar do Partido Socialista, portanto, fora do prazo que nós tínhamos estipulado aqui na comissão. Eu, da minha parte, não vejo... Dia 10? Retiro o que disse. Portanto, há um grupo de perguntas do PSD, há um grupo de perguntas do Partido Socialista, serão enviadas à senhora Comissária Europeia. Depois, gostava de prevenir os senhores deputados, para a semana temos trabalhos forçados, entre aspas, como é evidente, porque teremos na terça-feira a audição do senhor Ministro da Economia, a audição regimental, na quarta-feira a audição regimental às 15h. Na quarta-feira teremos as audições respeitantes às ligações aéreas regionais, continente, a propósito do requerimento aprovado, e são três entidades para serem ouvidas, a Seven Air, o IMT e a ANAC, salvo erro. A ANAC só diz que não tem disponibilidade, iremos tentar corrigir isso. E depois, na quinta-feira, iremos marcar para a 1h30 a audição também de uma senhora indigitada para aquela comissão que acompanha e fiscaliza as medidas extraordinárias sobre a contratação pública. No meio disto tudo, teremos ainda que fazer uma outra audição para a ANACOM, uma senhora indigitada para a ANACOM, e, portanto, se houver falhas na quarta-feira relativamente às três entidades, procurarei encaixar aí. Se, caso contrário, só vejo a possibilidade de fazermos na terça, à 1h30, antes da audição do Ministro da Economia. Farei essa gestão, se conseguir encaixar na quarta, sim senhora, se não, procurarei-me colocar na terça, porque senão depois é janeiro, e portanto vamos tentar fechar as coisas. A ANAC não vem na quarta, vamos ver, vou gerir da melhor forma, para ser mais prático e efetivo para todos. Depois, senhores deputados, informar que tivemos um encontro com o senhor embaixador da Turquia, como já repararam, estava ali a caixinha que o senhor embaixador nos trouxe. Deixem-me partilhar convosco que o senhor embaixador é uma joia, uma simpatia, vinha bem brifado já daquilo que, do assunto que nós queríamos colocar, o que facilitou imenso. E, portanto... Está da iniciativa da Embaixada da Turquia, pareceu-nos, teve o Sr. Deputado, o Vice-Presidente Pedro Coimbra e o Vice-Presidente Carlos Guimarães Pinto, pareceu-nos mais prático, dentro do quadro que nós pretendemos, os objetivos que temos, que fosse a parte turca a propor-nos o programa, de acordo com umas linhas que ele próprio nos transmitiu, que é a incluir o Parlamento com a comissão homóloga à nossa, que é presidida por um senhor deputado turco que era o ministro que esteve encarregue, enfim, que tutelou a construção do próprio aeroporto de Istambul, foi ministro das infraestruturas à época da construção do aeroporto, e a incluir também uma parte governamental, por insistência do embaixador, e depois uma outra componente com a autoridade que faz a gestão do aeroporto de Istambul, e eu referi várias vezes a questão da Turkish Airlines, que foi referida pelo seu deputado do Chega, mas aí não sei se vai, não percebi se era viável ou não e se ele entendia que sim ou que não. Portanto, estamos a aguardar notícias por parte da Embaixada Turca. Sim, claro. Sr. Deputado do COR.
Naturalmente, sublinhar esse trabalho que foi efetuado para a mesa, mas perguntar se já existe alguma estabilização da data, que acho que é importante para todos, para nos organizarmos. E pedir também a estabilização de alguma data, até porque todos nós também temos que nos organizar desse ponto de vista.
Claro que sim, já outros senhores deputados manifestaram essa preocupação. Sem programa estabilizado, com os contactos que o Sr. Embaixador está a fazer, que farão depender também da própria conveniência por parte do Parlamento Turco, por parte do Governo e da autoridade que gera o aeroporto, que serão os nossos anfitriões, aquilo que foi referido por nós é que pretendíamos realizar esta missão entre as duas últimas semanas de janeiro e a primeira semana de fevereiro. Foi este o quadro que demos. Não sei se vai acontecer dentro deste quadro temporal, inclusive, ou quais serão os dias em que acontecerá, mas à medida que o processo for evoluindo, falaremos, irei dando nota à Comissão, e adivinho, até para cumprirmos este objetivo temporal, o tempo passa muito depressa, com a paragem da Semana Natal. Pronto, vamos procurar impulsionar para que tudo aconteça o melhor possível. E com isto, não tenho mais informações para partilhar com os seus deputados. Os seus deputados, alguma questão? Posso então avançar para o ponto 2, que são as atas 33 e 34, referentes às reuniões de 13 e 4 de dezembro. Alguma questão, senhores deputados? Posso colocar à votação, quem vota contra? Quem se abstém, as atas estão aprovadas por unanimidade. Finalmente, o ponto 3, informar a Comissão que o requerimento apresentado é retirado por iniciativa do próprio requerente. É assim, não é, Sr. Deputado? E então, passamos ao ponto 4, que é a apreciação e a votação do relatório de audição que fizemos do Dr. Ricardo Reis, indigitado para a Autoridade da Mobilidade dos Transportes. Senhor Deputado Filipe Melo, a propósito deste tema.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A propósito deste relatório, o Grupo Parlamentar do Chega pede o adiamento da sua apresentação por uma semana, porque vamos, inclusivamente, fazer algumas pequenas correções ao relatório. Pelo que pedimos, o que está regimentalmente previsto, o adiamento da sua apresentação por uma semana. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputado Gonçalo Lage, sobre o tema.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer, obviamente, à Sra. Deputada Sandra Ribeiro, que nos fez este relatório, e, portanto, agradecer pelo trabalho que foi efetuado, e permita-me que possa ler aqui uma parte do relatório, Sr. Presidente, que nos parece a nós bastante importante, porque é altamente elogiosa do próprio candidato Ricardo Reis.
Sr. Deputado Gonçalo Lage,
que diz, Sr. Presidente,
desculpe, tenho que o interromper, Sr. Deputado.
Sim, sim.
Tenho que o interromper, Sr. Deputado. Desculpe, mas não pode ser assim, porque está a entrar na parte substantiva do relatório. Sim, o relatório foi feito, está feito, foi enviado a todos os seus deputados. Todos os seus deputados tiveram a ocasião de o ler. Aquilo que nós estamos aqui a colocar, aquilo que o Sr. Deputado do Chega está a referir, é o adiamento do relatório. E, portanto, não vamos entrar na parte substantiva do relatório sem que a questão do relatório, o que diz o relatório, o mérito do que diz o relatório, de mérito,
Sr. Presidente,
sem que a questão do adiamento esteja finalizada. Era isso que eu lhe queria dizer, Sr. Deputado Gonçalo Lage. Faz favor.
A pergunta, Sr. Presidente, era se efetivamente estamos a falar de um adiamento ou de uma alteração do relatório que nos está neste momento distribuído e que está entre mãos, que diz claramente que o Sr. Dr. Ricardo Reis reúne todas as condições para o exercício do cargo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputado, nós já temos muitas reuniões, aliás, Sr. Deputado Gonçalo Lage, por favor, não. Senhores deputados, olhem. Senhores deputados, ó, Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputado Gonçalo Lage. Nós agora, a propósito do fim do ano civil e do Natal, os nossos colaboradores vão fazer uma resenha do nosso trabalho desde o início da legislatura. quantas reuniões fizemos, quantas audições fizemos, que é para termos todos noção do volume de trabalho que executamos. Já fizemos muitas reuniões, senhores deputados, portanto já nos conhecemos e já percebemos como é que cada senhor deputado intervém. Nós estamos aqui a tratar da questão do adiamento. O adiamento é uma faculdade que cabe ao relator. Portanto, não vamos discutir Não vamos discutir o... Oh, senhor deputado Costa, não complique, vamos lá. Ali o relator quer adiar, pronto. E cabe ao relator ter o adiamento. É viável adiar o relatório. E, portanto, nós não vamos discutir a substância nem o conteúdo do relatório, simplesmente a apresentação do relatório vai ser adiada, está adiada a pedido do relator. Está adiada para a próxima semana e depois, quando o grupo parlamentar relator, o seu deputado relator, o relatório está apresentado, mas se quiser fazer correções ao relatório para a próxima semana, os senhores deputados terão a oportunidade de verificar se há correções e de verificar quais são e de as apreciar, ou se não houver correções, não há correções. Isso é uma questão que vamos ver na próxima semana. Hoje já não vamos ver mais nada, porque está ali o adiamento, Sr. Deputado Filipe Melo. Está adiado. Está adiado. Se for responder sobre as questões de substância ou coisa do género, vai abrir novamente este assunto. Clarificar não vai não, Sr. Deputado. Aposto que não. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Para que não restem dúvidas, o Sr. Deputado Gonçalo Lage não deve ter percebido o que eu disse ou só ouviu a parte que lhe interessou. E eu volto a dizer que o que eu, enquanto coordenador da Comissão, e a deputada Sandra Ribeiro, enquanto relatora deste parecer, chegamos à conclusão que vamos pedir o adiamento da apresentação e vamos alterar substancialmente o parecer, porque o Sr. Deputado Gonçalo Lage não percebeu. Vamos alterar... substancialmente. O que o seu deputado Gonçalo Lage quis fazer foi um jogo político pouco democrático, porque o seu deputado Gonçalo Lage
não
sabe... Já não
vão pedir o adiamento, já está adiado.
Deixe-me só concluir. O seu deputado Gonçalo Lage, se não sabe, devia saber que um relatório só é posto à discussão depois de ser apresentado pelo deputado relator. Até lá não é válido. Portanto, o Sr. Deputado Gonçalo Lage, para assumir o papel de coordenador de uma comissão, tem que saber estas questões, porque senão deixa ficar mal o seu grupo parlamentar, deixa ficar mal esta comissão ao fazer aquele exercício que fez. Não é correto, não é digno, não é democrático. Errar, toda a gente erra. Nós erramos neste relatório e eu assumo e vamos continuar a errar, certamente. E porquê? Porque fazemos. Agora, eu sei que isto causa muita urticária ao PSD, o Chega a ir votar contra este relatório. Não é o próprio relatório. Está-vos a custar. Mas olha, e para concluir, Sr. Presidente, eu deixo também este recado ao grupo parlamentar do PSD. No Chega, não cedemos a pressões. Podem continuar, não cedemos a pressões.
Bom, senhores deputados, temos mais. Vamos continuar. Já percebi, senhor deputado. Já percebi que vamos continuar a explorar. Vamos continuar a explorar esta questão, já todos percebemos. Muito bem, Sr. Deputado Zé Carlos Barbosa, vai contribuir para o tema também. Pois, claro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quem nos estiver a ouvir lá em casa, vê o que chega. Eu cheguei a isto. Andou uma semana. Pronto, mas está aí a imprensa que vai relatar o que se passou aqui hoje. Continuar, Sr. Presidente.
Tenho todas as condições.
Está aí a imprensa que vai dar nota, como é óbvio. O Chega andou durante uma semana a fazer TikToks, a insultar, a dizer que havia tais, a insultar o Ricardo Reis. Depois apresenta aqui um relatório a dar um contributo positivo e a gabar até todo o currículo do Ricardo Reis. Ou seja, diz, o Chega é isto. O Chega diz tudo e o seu contrário. durante uma semana andou a dizer todo o seu contrário, ou seja, a insultar, a insinuar, a pôr em causa o Ricardo Reis, depois faz um relatório a dar um conjunto de atributos ao Ricardo Reis e agora quer mudar o relatório. O Chega é isto. O Chega é tudo e tu o seu contrário.
Senhores deputados, é assim.
Senhor Presidente.
Eu sei, Sr. Deputado, também já vi, Sr. Deputado Filipe Melo. Eu tenho a certeza que, Srs. Deputados, com o contributo do Sr. Deputado Filipe Melo e do Sr. Deputado Zé Carlos Barbosa, do Sr. Deputado Gonçalo Lage, vão conseguir, com grande produtividade, prolongar a discussão à volta deste tema. O relatório está adiado. Os senhores deputados estão com tanta vontade que estão a antecipar aquilo que vão repetir na próxima semana, imagino eu. Portanto, o Sr. Deputado Filipe Melo já fez a sua intervenção duas vezes. O Sr. Deputado Zé Carlos Barbosa também. O Sr. Deputado Gonçalo Lage tentou, mas não conseguiu, porque queria discutir a substância. Agora estava a fazer sinal e vai ter que intervir nos mesmos termos dos outros seus deputados. E depois o Sr. Deputado Filipe Melo vai querer responder outra vez a tudo o que os seus deputados disseram. E provavelmente a seguir àquilo que o Sr. Deputado Filipe Melo vai dizer, que será profundamente exploratório e procurará tocar politicamente em todos os grupos, os outros grupos vão querer responder também. Portanto, Srs. Deputados, não me parece que isto seja muito produtivo para a Comissão. O relatório está adiado. Sr. Deputado Gonçalo Lage, vamos lá então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório está adiado, acho que ninguém coloca isso em causa neste momento. O que nós colocamos em causa foi, primeiro, um subterfúgio que foi utilizado com o expediente do adiamento. Ora, Sr. Presidente, o que se trata aqui não é de um adiamento. Já percebemos que vai haver um adiamento, mas vai haver uma alteração substantiva do próprio documento, porque neste momento o próprio Chega percebeu que fez e entregou um relatório que é diametralmente oposto às intenções que eventualmente teria. Mas mais importante do que isto é o Sr. Presidente também referir que, quanto ao Chega e quando se refere ao grupo parlamentar do PSD, parece que está a fazer um exercício ele próprio de autocrítica. Mas o Sr. Deputado tem que se lembrar de uma coisa. Todos nós recebemos este documento. Este documento está registado, está distribuído por todas as senhoras e senhores deputados e todos nós vimos, ao contrário do que o Sr. Deputado Filipe Melo, nós todos lemos o documento e, quando nós lemos o documento, percebemos perfeitamente as conclusões. E, portanto, Sr. Presidente, o que eu lhe peço, e que fica aqui, obviamente, registado, é que nós vamos querer que este documento, quando vier outra vez, novamente, para agendamento na nossa reunião, que venham elencadas todas as alterações e as diferenças que existiram de um documento para o outro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalo Lage. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, Antes, Sr. Deputado Filipe Melo, de lhe passar a palavra, relembrar, porque eu sei que os seus deputados sabem, que estamos a falar do adiamento do agendamento. É disso que estamos a falar. E sendo adiado o agendamento, a pedido do Chega, ou por solicitação do Chega, será agendado na próxima semana. E, portanto, os seus deputados, eu também li o relatório apresentado. Eu li o relatório que está apresentado. Próxima semana, quando recebermos o relatório novamente por parte do Chega, será distribuído e depois os seus deputados verificam se mantém a mesma redação, se há alterações e tiram as conclusões e farão as considerações que quiserem na próxima semana. Estamos a antecipar essa discussão. O Sr. Deputado Filipe Melo vai falar, naturalmente, e vai contribuir para isso. Não é?
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou voltar a repetir, até porque, entretanto, temos a presença da Sra. Deputada Inês Sousa Real, que, enquanto jurista, pode dar aqui um contributo positivo para este debate, e perguntar também à Sra. Deputada se concorda com o que eu disse. Eu vou repetir. Errar é humano. E o Grupo Parlamentar do Chega, na pessoa do seu coordenador, admitiu que errou na elaboração deste relatório porque fez o que na gíria se chama copy-paste de outro relatório. Está explicado. Está explicado.
Senhores deputados, Sr. Deputado Filipe Melo tem que compreender que as reações também as tem o Sr. Deputado, na verdade.
Perfeitamente.
Se ninguém tivesse,
perfeitamente,
seria tudo muito mais fácil,
Sr. Presidente, não me ouviu dizer nada.
Não, aliás, achei... Eu normalmente ouço muitas coisas estranhas, não é? Fez referência a isso até hoje, durante a reunião, que ia dizer uma coisa estranha. Pronto, são coisas estranhas que se vai ouvindo.
Não, eu simplesmente não reagi.
Sr. Deputado, pode continuar. Mas olha, deixe-me só dizer, Sr. Deputado está a repetir o que já tinha dito, não é? Na verdade.
Como?
Está a repetir
sim,
o que
sim,
já
sim,
tinha
sim,
dito.
Sim, 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 sim. Por isso é que eu não percebi esta reação.
Termino, Sr. Deputado.
Sr. Presidente. E agradeço este tempo de espera. Aliás, foi bom ver esta reação do PS e do PSD, porque faz-me lembrar quando vou buscar o meu filho à escola, no intervalo eles estão assim. Ou quando levo o meu filho ao circo, também me rio dos atores. Portanto, é igual. Foi uma reação idêntica.
Deputado, isso já é demais, Sr. Deputado.
Agora, Sr. Presidente, eu concluo o meu raciocínio para o Sr. Deputado Gonçalo Lage perceber o que eu estou a dizer. Errar é humano. Errar e não reconhecer é estupidez. E eu não retiro o que disse. Errar e não reconhecer é estupidez. Pronto. Vai daí que, Sr. Presidente, em relação agora ao que disse o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, a dizer isto é o Chega. Eu podia lhe dizer Sócrates, Armando Soares e por aí fora, isto é o PS. Mas no Chega ninguém acusa dessas bandalheiras, que é o vosso partido. Ninguém acusa. Da mesma forma que o Sr. Deputado José Carlos Barbosa devia, antes de se referir ao Chega desse modo, devia referir que as poucas intervenções que faz, tanto na comissão como em plenário, devia dizer que se escusava a comentários, porque enquanto maquinista da CP, o Sr. Deputado só fala da CP e não pode, ou não deve. E vem aqui criticar todo um grupo parlamentar que se expressou nas redes sociais e que continuará a expressar-se nas redes sociais, quer o Sr. Deputado goste, quer não, porque é uma das formas de comunicação que ainda são livres.
Chega,
ao contrário do que o LIVRE quer e o PS, ainda são livres. E vamos continuar a usar. O Sr. Deputado, como na sua rede social mais forte tem 118 seguidores, não sabe a importância das redes sociais. Muito obrigado.
Ao Sr. Deputado. Está bem. Srs. Deputados, vamos com calma. Bom, os seus deputados, o que é que pretendem a partir deste momento? Querem... Um momento, já percebi. Não. Senhores deputados, temos aqui duas opções. Ou continuamos os trabalhos ou suspendemos os trabalhos. Eu suspendo os trabalhos e depois, daqui a 15 minutos, retomamos. E depois isto entra e resvala. Não é não, Sr. Presidente. Desculpem lá. Agora estou a usar a palavra. Os seus deputados têm que ter um bocadinho mais de cautela, mais de calma. O seu deputado José Carlos Barbosa, o Sr. Deputado Filipe Melo, claramente estão a tratar de assuntos que não dizem respeito à ordem de trabalhos, estão a tratar de assuntos que extravasam completamente uma solicitação para adiamento de um relatório que já está adiado, estão a antecipar uma discussão que vai acontecer daqui a uma semana. A senhora deputada do PAN não frequenta suficientemente esta comissão porque tem outros afazeres e tem que se desdobrar em muitas comissões, e isso é com a senhora deputada e é o critério político que usa, está muito bem. Mas eu quero lhe garantir que não é sempre assim. É muitas vezes assim, porque as pessoas são as mesmas, mas não é sempre, felizmente. E, portanto, senhores deputados, eu desta vez, enquanto condutor maquinista de condução dos trabalhos, tivemos aqui alguma latitude. Eu penso que já está completamente ultrapassada a latitude. Senhores deputados, têm que fazer uma reflexão, respirar fundo e perceber que esta discussão é completamente etérea, já ultrapassou aquilo que eu penso que é aceitável, e nós estamos aqui para tratar de assuntos relacionados com a nossa ordem de trabalhos e com a nossa agenda. E, portanto, os senhores deputados já intervieram todos, repetiram argumentos, a senhora deputada não fez nenhuma intervenção. Mas também lhe digo, Sra. Deputada, peço-lhe encarecidamente que seja para a pacificação da questão, até porque não acompanhou desde o início esta discussão. Estão a repetir exatamente, Sr. Deputado, estão a repetir aquilo que já disseram. Não vão acrescentar nada. O Sr. Deputado Zé Carlos Barbosa já interviu, o Sr. Deputado Filipe Melo já interviu, o Sr. Deputado Gonçalo Lá já interviu. Não vejo razões sobre este tema para voltarem a intervir. E, portanto, quem intervém é a Sra. Deputada do PAN.
Sr. Presidente, fez a da honra da bancada. Sr. Presidente, defesa da honra da bancada tem regimentalmente precedência sobre qualquer ponto, inclusive uma eventual suspensão dos
trabalhos. Sr. Deputado, eu não lhe dei a palavra.
Sr. Presidente, não está a dar a palavra sobre a suspensão.
Sr. Deputado, eu não lhe dei a palavra. Não se vá embora que eu estou a falar consigo, Sr. Deputado. Tenha calma, não lhe dei a palavra agora. Sr. Deputado tem que ter mais calma, por amor de Deus. Isto não... quer dizer... Sr. Deputado, vamos lá ver. Eu ouvi entre berros, uma berraria instalada. Não sei. Eu ouvi entre uma berraria instalada vários deputados com as mãos no ar a dizer que querem defender a bancada e querem defender a honra pessoal. E eu imagino que estão todos muito ofendidos perante uma discussão que armaram, que os seus deputados armaram, absolutamente incongruente, inconsequente, desnecessária, que não contribuiu em nada para os trabalhos da Comissão. O Sr. Deputado liga o microfone e fala. Não faz isso. O Sr. Deputado liga o microfone e fala quando a pessoa que estiver aqui a conduzir os trabalhos lhe der palavra para ligar o microfone que ligou, para ligar o microfone e para falar. E, portanto, eu nem percebi perante a berraria e o clima que os senhores deputados instalaram se esses bracejar a argumentar defesa de honra da bancada ou defesa de honra pessoal era francamente para acontecer. Portanto, vamos com calma, os seus deputados têm que respirar fundo, esta comissão será aquilo que os senhores quiserem. E eu penso que não é isto que nós queremos. Portanto, o seu deputado quer defender a honra da bancada. E há mais algum deputado PS que queira defender a honra da bancada? Não, é que só há um deputado que vai intervir. Isso será de outro rosário. Neste momento é o senhor deputado que vai defender a honra da bancada, porque a bancada foi desonrada. Faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente. Senhor Presidente, cumprirei os 2 minutos escrupulosamente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, também pedirei a demonstração, seja por vídeo, seja por ata, onde é que eu falei com o microfone ligado, que não aconteceu. Que não aconteceu. Que não aconteceu, senhor Presidente. Também... questiono, já que disse que houve deputados do BR, perante a minha insistência, que houve berraria, onde é que eu, em momento algum, intervi? Nunca, Sr. Presidente, nunca intervi neste debate, perdi, enquanto coordenador do PS, defesa da honra da bancada. Defesa da honra da bancada, em relação a um ataque pessoal que existiu a um deputado do Partido Socialista, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, quer sobre a sua situação profissional, que eu acho que não é para aqui chamado do ponto de vista do debate parlamentar, quer também em termos muito pouco aceitáveis em relação ao grupo parlamentar do Partido Socialista. E, Sr. Presidente, também na condução dos trabalhos, disse 2 afirmações sobre mim enquanto coordenador que não são verdade. Não liguei o microfone para intervir, pedi a palavra sem microfone e disse que eu estava a fazer barulho na audição, o que é absolutamente falso, porque nunca neste debate intervi sem ser para pedir a defesa de honra da bancada depois do Sr. Deputado me ter... tenho direito a intervir. O Sr. Presidente acusou-me de ter ligado o microfone e ter intervido. Falso. O Sr. Presidente acusou-me de estar a fazer barulho. Qualquer deputado aqui colocado sabe que eu não intervi neste debate. O Sr. Presidente pediu a defesa da honra da bancada e o Sr. Presidente disse que tinha que acabar a sua intervenção antes de concluir em que teve a dar a sua opinião sobre o meu direito de intervir ou não intervir. Depois, O Sr. Deputado Filipe Melo fez um conjunto de considerações sobre o Sr. Deputado José Carlos Barbosa, que foi por isso que pedi a palavra, que não são minimamente aceitáveis, que têm a ver com a sua condição profissional e têm a ver com a sua... que ainda por cima não é maquinista, já agora é engenheiro, mas isso é outro ponto. Acho que questões profissionais não são para aqui chamadas.
O Sr. Deputado Costa terminou o seu tempo, muito obrigado, que esclarecer relativamente às questões que importam, que agora o caso do microfone ligado ou do microfone não ligado, assim, isso não vai constar da ata, como imagina, mas se o deputado se quiser saber se ligou o microfone ou não, pode ver os vídeos, se tiver tempo para isso e se dispor a isso, pode verificar os vídeos e verificar se ligou ou não ligou o microfone. De qualquer das formas, também não me parece que seja uma questão tão substantiva relativamente a isso. E relativamente à gritaria, não, aquilo que eu referi é que estava um clima de berraria instalado, em que não referi especificamente, lamento, Sr. Deputado, não o brindei especificamente assim, disse que estava um clima de berraria instalado, e é absolutamente verdade, e deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que é uma reflexão que eu convidava os três grupos parlamentares aqui presentes, para além do PAN. Eu não me estava a referir ao PAN, porque estes são os três grupos parlamentares que servem de base ao funcionamento. Eu não me estava a referir ao PAN, porque estes são os três grupos parlamentares que servem de base ao funcionamento desta Comissão. Já tivemos reuniões de mesa e coordenação para tratar temas relacionados com o funcionamento, e eu gostaria de convidar os grupos parlamentares, não vou fazer uma reunião de mesa e coordenação já de seguida por causa disso, porque já o fizemos, convidava os grupos parlamentares internamente a fazerem uma reflexão sobre a prestação na Comissão e a forma como contribuem na Comissão para os trabalhos. E depois, se quiserem também fazer essa reflexão com a mesa, que não sou só eu, aí fazemos uma reunião de mesa e coordenadores para isso. Eu estou a dizer isto porque desde que os trabalhos começaram hoje de manhã e como aconteceram já na semana passada, isto chama-se reação em cadeia. E, portanto, há um senhor deputado que faz um comentário lateral em forma de provocação a outro senhor deputado, o senhor deputado que ouve a provocação reage e responde, o outro senhor deputado faz o mesmo, entretanto junta-se um terceiro deputado, quer dizer, não vale a pena estar aqui a criar uma imagem do que acontece, porque isto aconteceu hoje de manhã desde o início, e já aconteceu na semana anterior, e isso aí, senhores deputados, consome-nos tempo, energias, e constrange os trabalhos da Comissão. E quer-me parecer que, para além de alguma satisfação que algum senhor deputado possa tirar em determinado momento, não penso que se ganhe rigorosamente nada com isso. Esta é a minha opinião. Agora é o Sr. Deputado Filipe Melo, porque vai dar uma resposta à defesa da honra. Sr. Deputado, faça o melhor que conseguir da sua parte para atingir os objetivos que eu acabei de definir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente à questão da defesa da honra do grupo, ou da bancada do PS, eu não retiro o que disse, porque depois da ofensa que foi proferida ao grupo parlamentar do Chega, isto é o Chega e mais não sei o quê, o que eu disse foi factos concretos. Eu falei no engenheiro José Sócrates, no Armando Vara, no Paulo Pedroso, no Bibi, tudo ilustres militantes socialistas, não é? Pronto. Se não é esse o nome, não interessa. Em relação ao seu deputado, engenheiro José Carlos Barbosa, eu não me referi em tom depreciativo. Disse, enquanto quadro superior da CP, não devia... Sr. Presidente, eu não sei na terra dos deputados, José Carlos Barbosa, o que significa aldrabão. Na minha, o termo não é muito positivo. E isto eu também não admito.
Sr. Deputado Filipe Melo.
A seguir faço uma defesa de honra, mas pronto, só para concluir...
Não está a contribuir muito para que avancemos nos trabalhos.
Sr. Presidente, concluindo com a resposta, com todo o respeito que eu também tenho pelo Sr. Deputado Hugo Costa, o que disse em relação ao deputado José Carlos Barbosa também não é abonatório a favor da classe dos maquinistas. Porque, depois do ministro Leitão Amaro ter dito que os motoristas eram alcoólicos, os maquinistas, vir dizer, não é motorista porque é engenheiro, quer dizer, isto é um desprimor para a classe que eu não aceito, mas honestamente não aceito, em relação à defesa da honra pessoal que o Sr. Deputado José Carlos Barbosa quer fazer. Eu aguardo ansiosamente que o faça, porque no meio da discussão acesa, e aí tem que dar razão ao Sr. Presidente, que se extravasa alguns limites da urbanidade, mas que vem sempre do mesmo lado, que é do Partido Socialista, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa proferiu impropérios vários à minha pessoa, que também não passarão em claro, certamente. Portanto, espero ansiosamente pela defesa da honra pessoal. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tenho notado nos últimos tempos, e em tempos anteriores também, uma extensão linguística que tenha acontecido, e deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que não há aqui pessoas que não tenham feito isso. Ainda não chegou a um ponto de, que eu considero de não retorno ou de limites. Quando isso chegar, evidentemente que eu não vou contribuir nem vou estar nesse ambiente. Portanto, penso que as pessoas que devem ter algum cuidado em termos de utilização da linguagem, quer quando fazem intervenções, quer quando fazem comentários laterais. Mas há uma coisa que eu não farei, Sr. Deputado. Eu não vou, os seus deputados é que usam da palavra, e portanto a responsabilidade do que dizem não é minha, nem da mesa, é de cada um de vocês, dos seus deputados, das suas deputadas. E como vivemos na época da digitalização e fica tudo gravado, certamente aquilo que os senhores aqui produzirem em termos de trabalho vos acompanhará para a memória futura. Agora é a vez da senhora deputada Inês Sousa Real, são 13 horas e 14 minutos, e continuamos aqui à volta do requerimento que foi adiado, do relatório que foi adiado. Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Faz favor. Procurarei ser breve, até porque, e só vou intervir porque por duas vezes fui interpelada para o efeito, e como tal, não tendo tantas vezes como gostaria a oportunidade também de estar nesta comissão, em função das comissões se sobreporem todas umas às outras, e ser deputada única, de referir aqui ao Senhor Deputado Filipe Melo, que apesar da minha condição de jurista não posso prestar aconselhamento jurídico, mas... A confissão só costuma resultar quando ela é livre e de boa fé e sem reservas. E, portanto, se calhar eu acho que os outros conselhos do Sr. Presidente, para quando fazemos intervenções, possamos pacificar os trabalhos, independentemente das divergências políticas que nos assistem, se calhar é um conselho mais sensato do que qualquer conselho jurídico que lhe possa dar. E apelar à Comissão, então, se for possível discutir o nosso ponto de ordem de trabalhos, tendo em conta que o demais já foi adiado, porque daqui a pouco, de facto, vamos ter o debate com o Sr. Primeiro-Ministro e eu, enquanto deputada única, com todas as comissões, às vezes nem almoçar consigo e, portanto, gostaria de, pelo menos, conseguir almoçar antes do debate com o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito bem, Srs. Deputados. Penso que ninguém se oponha que a Sra. Deputada, em que passemos à discussão do projeto de resolução 6.1, que é exatamente esse que a Sra. Deputada se referia, é o projeto de resolução 215-16 primeiro, não vale a pena falar mais sobre isso, porque a Sra. Deputada é que vai falar e vai se referir ao projeto de resolução e vai explicar o que entender. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E no seguimento até do pacote que foi aprovado a semana passada no que diz respeito quer aos motociclos e à segurança rodoviária, a sinistralidade rodoviária é um tema que de facto nos preocupa bastante e que também tem de alguma forma um impacto quer social decorrente da questão da sinistralidade, quer económico, nomeadamente naquilo que tem a ver com as despesas do Estado em matéria de saúde. Parece-nos que há uma matéria que ficou de fora daquilo que foram as sucessivas alterações que foram e bem aprovadas e que o PAN acompanhou, que se prende com os sistemas de bloqueio de ignição sensíveis ao álcool, pois sabemos que muitas das vezes a sinistralidade não é causada nem pelo desgaste dos motociclos, nem pelo comportamento, ou até pelos mecanismos que foram aprovados e pelo conjunto de aprovações que ocorreu na semana passada, como sendo, por exemplo, a ausência da obrigatoriedade da própria revisão do veículo, mas que criar aqui um ambiente regulatório que possa incentivar a introdução desses sistemas de bloqueio, nomeadamente nos veículos automóveis pesados das categorias M e N, que não estão obrigatoriamente abrangidos pelo Regulamento da União Europeia 2019-2144 do Parlamento Europeu e do Conselho, e que se adapta a nossa legislação às condições existentes para este efeito e que são mencionados na legislação europeia, parece-nos que pode ser um mecanismo para promover a segurança rodoviária rodoviária, nomeadamente dos motociclos. Este mecanismo já foi introduzido em países como, por exemplo, a França e a Noruega. A própria Espanha tem também para os veículos de transporte de passageiros e de mercadorias sistemas similares e, portanto, aquilo que também os dados nos demonstram, fruto desta experiência nestes países, é que já se evitou pelo menos 12 mil casos de condução sob o efeito do álcool através da introdução destes mecanismos. Esta também é uma matéria que tem vindo a ser estudada em Portugal há mais de uma década, existindo também por isso base que nos permita depois promover a legislação, mas parece-nos que, embora possa ter um efeito dissuasor, que de alguma maneira possa ser os sistemas de adoção da detecção aleatória, tem um efeito dissuasor menor do que estes mecanismos, e nesse sentido o que queremos propor é que de facto haja aqui as condições para ser criada legislação nesta mesma matéria, através da criação de um grupo de trabalho que possa então promover a introdução no nosso ordenamento deste tipo de sistemas de bloqueio para podermos despistar o álcool e dar continuidade ao debate que foi feito a semana passada em relação à sinistralidade rodoviária.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Inscreve-se o deputado Filipe Melo, o deputado Zé Carlos Barbosa. Então as inscrições feitas. Portanto, primeiro o Sr. Deputado Filipe Melo, que foi o primeiro a inscrever-se. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Inês Sousa Real pelo projeto, que realmente é uma preocupação que é de todos, e os casos de sinistralidade rodoviária e consequentes mortes a lamentar no decurso das mesmas é uma realidade. E nós vamos votar favoravelmente à criação do grupo de trabalho, não a uma conclusão final. Porque isto leva-nos para outro campo, e eu não sendo jurista, leva-me aqui a ter algumas dúvidas se, ao criarmos este sistema do alcohol lock, se não estamos a pôr em causa a liberdade individual de cada um. Se calhar nós somos mais sensíveis e favoráveis ao aumento das penas, penalizações acrescidas para os infratores nestes casos específicos de condução sobre o efeito do álcool, e vamos, naturalmente, aguardar pelas conclusões do grupo de trabalho, que penso que será viabilizado nesta comissão, para apurar isso mesmo, sendo que, no fim, ou até antes da discussão, eu sugeria pedirmos um parecer à primeira comissão, precisamente para ver se não estamos aqui a restringir nenhuma liberdade individual no que diz respeito, precisamente, a uma questão de mobilidade. Ao fim e ao cabo, é o que se está a tratar, mobilidade, concordando efetivamente com o que está no fundo da questão, temos algumas reservas no que diz respeito à aplicabilidade. Muito obrigado.
Bem, Sr. Deputado Filipe Melo, está inscrito o Sr. Deputado Zé Carlos Barbosa, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PS, nós acompanhamos este projeto. Todos os projetos que digam respeito à segurança rodoviária são de acompanhar. A taxa de alcoolemia tem vindo o limite da taxa de alcoolemia tem vindo a descer em Portugal, e essas limitações também são importantes. Também o trabalho da polícia em várias ocasiões também tem fortalecido e tem feito com que haja diminuição até dos acidentes ferroviários devido à taxa alcoólica. Da parte do PS, nós remetemos a nossa opinião final para depois as conclusões do grupo de trabalho que serão apresentadas aqui, claramente.
Muito bem, se a deputada quer acrescentar para fechar a discussão. Faz favor.
Sim, também muito brevemente, nós incluímos os sindicatos também neste grupo de trabalho que propomos, precisamente para que todas as sensibilidades e a própria limitação daquilo que são o exercício de funções possa estar acautelado. Isto é a criação de um grupo de trabalho, não é a legislação em si. Compreendo a questão do parecer, se estivéssemos já numa fase mais avançada de implementação da legislação, não estando, esperamos que de facto possam acompanhar, porque nos parece que o exemplo de outros países em que já se conseguiu identificar mais de 12 mil casos que evitaram não só mortes na estrada, como acidentes, com consequências danosas para o resto da vida, de facto justifica, digamos, aquilo que possa ser a criação do grupo de trabalho, bem como eventuais ou não restrições que daqui depois possam resultar.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Podemos então avançar e passar ao ponto 5. O ponto 5 é um relatório que vai ser apresentado pelo Senhor Deputado Eduardo Teixeira do Chega sobre uma proposta de lei do Governo que o Senhor Deputado vai explicar e vai apresentar o seu relatório. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sucinta, até porque este assunto está agendado já para plenário amanhã. Portanto, é uma proposta de lei que regula o mercado único dos serviços digitais e assegura a execução da ordem jurídica interna e advém do Regulamento da União Europeia 2022-2065, relativo ao mercado único para os serviços digitais e que altera uma diretiva europeia de 2000. Dito isto, a iniciativa, não existe nenhuma iniciativa pendente, de forma parlamentar também não existe nenhuma condicionante. Reservaremos a nossa opinião para amanhã para plenário e também em termos de votação. Cumpre a proposta de lei que é apresentada pelo Governo os requisitos formais que estão previstos no Regulamento da Assembleia da República e a Comissão de Economia e de Habitação é competente para dar este parecer sobre esta proposta de lei relativo, como disse, ao mercado único para os serviços digitais. E, portanto, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado amanhã em plenário da Assembleia da República. E, dito isto, Sr. Presidente, de forma muito sucinta, é o relatório que efetuamos para que possa ser aqui hoje aprovado e ser discutido amanhã. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Algum dos senhores deputados querem escrever? Sr. Deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer o trabalho do Sr. Deputado Eduardo Teixeira e dizer que neste caso, neste relatório, que não foi nem adiado nem retirado, nós estamos totalmente de acordo com os termos que lá estão referidos. Muito obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados, vamos então votar este parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Regressamos à ordem natural escalada e ao ponto 6.2, que é a metodologia para apreciar na especialidade o projeto de resolução 372 do LIVRE acerca da regulamentação do Fundo de Emergência para a Habitação. Ora, o LIVRE pediu para que fosse fixado um prazo para que algum dos senhores dos grupos parlamentares apresente propostas de alteração a este projeto de resolução. É o ponto 6.2. Estamos aqui a apreciar um pedido do LIVRE para que seja fixado o prazo até sexta-feira, dia 13, para que os grupos parlamentares possam apresentar propostas de alteração a este projeto de resolução. Estamos de acordo, senhores deputados? Não há desacordo, portanto está fixado sexta-feira, dia 13, e depois na semana seguinte, claro. Passamos então ao ponto 7, informar os senhores deputados que baixaram à Comissão proposta de lei 36.16.1 do Governo, reforça as penalizações decorrentes das infrações de Decreto-Lei 85-2020, 13 de Outubro, estabelece a proibição dos maquinistas desempenhar funções sob influência do álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. Cabe ao Partido Socialista indicar relator, coisa que eu peço que depois indiquem aos serviços, por favor. Ponto 7.2, Projeto de Lei 363-16-1, Partido Socialista, aprova medidas para aumentar a segurança dos motociclistas, procedendo à alteração do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei 114-94, de 3 de maio. Peço ao Grupo Parlamentar do PSD que depois indique relator. Ponto 7.3, nova apreciação do Projeto de Lei 306-16-1 do PAN, procede à alteração ao regime do arrendamento urbano e prevê não discriminação no acesso à habitação. Isto é uma nova apreciação. Ok. E o projeto de lei 365-16-1 do PCP cria o programa de remoção de obstáculos e armadilhas nas vias de circulação rodoviária. Peço ao Grupo Parlamentar do Chega que depois indique aos serviços quem é o relator. O relator é o Sr. Deputado Filipe Melo. Passamos ao ponto... Não é o Sr. Deputado Filipe Melo. O Sr. Deputado Filipe Melo é que quer intervir. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para adiantar trabalho, fica já registado, indicamos já, será o Sr. Deputado Carlos Barbosa.
Sr. Deputado Carlos Barbosa. Passamos ao ponto 8, que é a apreciação e votação das notas de admissibilidade de duas petições, julgo eu. A primeira é a 112-16-1, a Constituição de Empresa Pública de Construção Civil, tem 3 assinaturas e esta petição tem 13. Sexta-feira 13, 3 assinaturas da petição. Algum dos seus deputados se inscreve? Podemos votar a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a nota de admissibilidade. Fica concluído o processo, dependendo da iniciativa legislativa que algum grupo parlamentar queira tomar. Petição 118-16-1, pela alteração da trajetória de partida para norte das aeronaves que descolam do aeroporto de Faro. Tem 506 assinaturas, cabe ao Chega, ao grupo parlamentar do Chega, nomear relator com dispensa da audição de peticionários. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indico a Sra. Deputada Sandra Ribeiro como relatora. Muito obrigado.
Muito bem, está tomada nota a Sra. Deputada Sandra Ribeiro. Senhoras e Srs. Deputados, ponto 9, outros assuntos. Algum dos Srs. Deputados se inscreve, então estão encerrados os nossos trabalhos. Não estão encerrados os trabalhos. A defesa da honra pessoal do Sr. Deputado Zé Carlos Barbosa. Faz favor, Sr. Deputado. Disponho 2 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer-lhe que eu compreendo o nervosismo do deputado Filipe Melo, porque foi desautorizado em relação a este ponto, porque o Chega chegou a votar a favor do relatório da Paula Machado e também do Ricardo Reis. O relatório diz uma coisa e o Chega tem comunicado outra nas redes sociais, o que é completamente inaceitável. E depois, o facto hoje é que o Chega diz que fez copy-paste do relatório, de relatórios anteriores, mas na verdade não fez, porque até o nome é Ricardo Reis, não fez cópia de outro relatório, porque os outros relatórios não têm o nome. Depois, por fim, dizer que têm sido recorrente os ataques à minha profissão, àquilo que eu fiz durante vários anos. Há uma coisa que eu tenho a certeza, há um oceano que me separa a minha e ao Filipe Melo, é que eu felizmente tenho obra feita, tenho trabalho feito, eu tenho currículo e não tenho cadastro.
Muito bem, senhores e senhores deputados, o Sr. Deputado Filipe Melo vai responder, uma vez que foi interrogado por esta defesa de honra. Faz favor, Sr. Deputado, dispõe de 2
minutos.
Obrigado,
Sr. Presidente. Em relação ao relatório, não vou dizer mais nada, penso que já foi dito. Mas também lá está, quando se diz uma vez, duas e à terceira não se compreende, já não será falta de compreensão, será outra coisa que eu me vou escusar a evocar. Em relação ao resto, eu peço ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa que faça prova do cadastro, porque o meu berço é diferente do berço do Deputado José Carlos Barbosa. E eu peço-lhe que, uma vez que disse isto, que prove o cadastro, porque senão eu levarei este processo para outras instâncias que não a Assembleia da República. Portanto, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa vai ter que provar o que disse em relação ao cadastro, porque o meu cadastro, felizmente, está e sempre esteve limpo. Por isso, está instado a fazê-lo com urgência. Caso não o faça, haverá recurso para outras instâncias que não a Assembleia da República. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, ao que concerne à Comissão, julgo que o assunto está tratado e, nesses termos, estão encerrados os trabalhos.